Morreu António da Cunha Teles, o produtor e realizador, era um dos nomes do cinema novo português da década de 60. Tinha Cláudia Aguiar Rodrigues, 87 anos.
O produtor e realizador António da Cunha Teles é um dos nomes indissociáveis do cinema novo português. Realizador do Cerco em 1970, a ligação de António Cunha Teles ao cinema e à emergência da nova expressão cinematográfica vem ainda antes. É estabelecida na década de 60 com a produção de filmes fundadores do cinema novo, como por exemplo Os Verdes Anos de Paulo Rocha e Belarmino de Fernando Lopes. Em março de 2018, o realizador foi agraciado pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. António Cohen da Cunha Teles nasceu no Funchal em fevereiro de 1935 e tinha, antes de morrer, praticamente concluído o ainda inédito filme Cherchez la Femme. De acordo com a produtora, António da Cunha Teles morreu no Hospital Cuf Tejo, em Lisboa, cidade onde o funeral vai acontecer no sábado.
O desaparecimento de António da Cunha Teles, produtor e realizador de cinema, um dos nomes mais marcantes para o cinema novo português da década de 60, tinha 87 anos, entre outros. Cunha Teles produziu, por exemplo, filmes como Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, ou Belarmino, de Fernando Lopes. Hoje soube-se também do desaparecimento de José Rui, aos 92 anos. Destacou-se enquanto autor de banda desenhada, ilustrador, pintor. Na página na internet da Autarquia da Amadora pode ler-se uma mensagem dedicada a José Rui. Diz a autarquia que a vida do ilustrador se cruza com a história da cidade e também com o Festival Amadora BD. O país está hoje de olhos postos no Qatar. A seleção nacional vai tentar, pela primeira vez desde 2006, ganhar um jogo de estreia no Campeonato do Mundo. Na equipa de Portugal há algumas certezas. Sabe-se que Danilo, Rafael Guerreiro e João Félix vão jogar, mas Paulo Sérgio, que agora se junta em direto neste jornal, há quem vá ficar de fora.
Pepe, Nuno Mendes e Rafael Leão. Nuno Mendes não recuperou do problema físico que o impediu de treinar nas últimas duas sessões de treino. Ontem ainda esteve no relvado, mas depois as coisas ter-se-ão agravado e por isso mesmo Fernando Santos decide deixá-lo, pelo menos no banco dos suplentes. É uma informação que a Antena 1 ainda não pode avançar com 100% de certeza. 100% de certeza é que Rafael Guerreiro será o lateral esquerdo da seleção portuguesa. Depois havia essa dúvida no ataque, saber se jogava Rafael Leão ou João Félix. Antena 1 pode avançar que é João Félix o escolhido e dupla de centrais será Danilo e Ruben Dias. Pepe vai começar no banco dos suplentes. Para daqui a 4 horas, pontapé inicial do jogo entre Portugal e o Gana, Diogo Costa será o guarda-redes, depois João Cancelo, Danilo, Ruben Dias e Rafael Guerreiro. Ruben Neves, Bruno Fernandes, Otávio e Bernardo Silva, João Félix e Ronaldo. Estamos, como disse, a cerca de 4 horas do começo do pontapé de saída deste Portugal-Gana, aqui neste estádio, que é constituído por 974 contentores. Está aqui bem à minha frente. É um estádio que será depois desmontado e será oferecido a países em vias de desenvolvimento em África. Há ainda muito poucos portugueses nas imediações do estádio, muito mais ganeses. Recordo que este jogo terá nas bancadas cerca de 1.000 adeptos de nacionalidade, de passaporte português. São pelo menos essas as indicações da Polícia de Segurança Pública presente aqui no Qatar. Última nota, está um tempo bastante agradável. Está sol, está sopra uma ligeira brisa. Estamos, enfim, o Golfo Pérsico fica aqui a cerca de 500 metros, o aeroporto também. E, portanto, não está muito calor, ao contrário do que aconteceu noutras partidas a que tive oportunidade de me referir, de me presenciar. Recordo então notas fundamentais no 11 de Portugal que a Antena 1 tem vindo a avançar desde cedo. Rafael Guerreiro à esquerda, com João Félix no ataque, Danilo e Ruben Dias são os dois centrais da equipa portuguesa.
A reportagem em direto de Paulo Sérgio, um dos enviados especiais da Antena 1 ao Mundial no Qatar, com esta contagem decrescente para o Portugal-Gana, jogo de estreia da seleção das esquinas neste campeonato do mundo. Pontapé de saída marcado para as 4 da tarde. Vai, claro, poder acompanhar o relato dos enviados especiais da Antena 1, Nuno Matos e Paulo Sérgio, que acabámos de escutar. Digo-lhe que a emissão especial vai começar, no entanto, mais cedo, a partir da 1:30 da tarde. Dizer-lhe também que num jogo desta manhã do grupo G, no Campeonato do Mundo de Futebol, a Suíça venceu a seleção dos Camarões por 1-0. Na Assembleia da República prossegue a discussão em torno do orçamento para o próximo ano, com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a garantir esta manhã que com o IRS jovem que o governo vai aprovar, quem tem menos de 30 anos vai conseguir uma poupança nos salários anuais. A garantia de António Mendonça Mendes surgiu, João Vasco, num momento em que se discutia a atualização dos escalões para 2023.
Da direita à esquerda, ninguém poupou o governo pelo facto do executivo se recusar a atualizar em 2023 os escalões de IRS à taxa de inflação, mas o momento alto do debate desta manhã surgiu quando Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, acusou o executivo de sobrecarregar a classe média com impostos e de desperdiçar recursos com a TAP.
O Estado português não pode cortar no financiamento que faz à TAP, mas o mileurista tem que cortar na viagem que sonha o ano todo para a Ryanair.
Foi nesta altura, face a estas críticas, que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, garantiu que com o IRS jovem do próximo orçamento, quem tem menos de 30 anos vai poupar 4 salários anuais.
Com o IRS jovem deste Orçamento de Estado, um mileurista ganha 4 salários com a diminuição de imposto, Sr. Deputado.
A propósito dos vencimentos dos mais jovens, Miguel Santos, do PSD, lembrou que o PS chumbou a proposta dos sociais-democratas que previa a aplicação de uma taxa máxima de 15% de IRS a quem tem menos de 35 anos e acusou os socialistas de não quererem diminuir a carga fiscal.
Nós esbarramos com a vossa tradicional voracidade em aumentar as cargas fiscais. Lamentamos.
No debate, destaque também para as acusações de Bloco de Esquerda e PCP ao Executivo, alegando que este orçamento favorece as grandes empresas. A bloquista Mariana Mortágua sintetiza aqui essas críticas.
As mais-valias das criptomoedas são isentadas, uma parte delas. É mantido o regime do residente não habitual, taxa plana, mas para todos, não é só para os mais pobres. E oferece às maiores empresas um verdadeiro desconto Black Friday.
Os deputados, nesta altura, discutem os pontos que vão votar na especialidade mais logo à tarde. Amanhã, recordo, está marcada a votação final global do Orçamento do Estado para 2023.
O repórter João Vasco a acompanhar a discussão destas propostas para o orçamento do próximo ano. É isso mesmo, a votação final global da proposta está marcada para o dia de amanhã. Os agricultores acusam o governo de querer esvaziar o Ministério da Agricultura em causa a decisão do Executivo que inicia a transferência de competências das Direções Regionais de Agricultura para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Ouvido esta manhã na Antena 1, o vice-presidente da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, aponta várias desvantagens. José Eduardo Gonçalves diz mesmo que a medida vai afetar sobretudo os pequenos agricultores.
Isto é um erro completamente estratégico, porque quem vai afetar, em primeiro lugar, são os pequenos agricultores e os agricultores mais idosos, que são aqueles que têm um contacto mais perto, digamos, que são aqueles que necessitam mais das direções regionais. Eu acho, nós achamos que o governo não me diga bem as consequências que isto vai ter. É muito grave. Isto vai afastar as pessoas do poder de decisão e de contacto com as direções regionais, pela sua implementação, porque as direções regionais não são só as 5 direções que existem. Existem todos os outros acessos, nomeadamente as zonas agrárias espalhadas por este país.
A CAP pede, por isso, ao governo para revogar a decisão e para manter as competências das direções regionais de agricultura. O uso da força para travar os protestos no Irão tem de acabar. É o que defende o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que hoje está reunido em Genebra. A ONU voltou a condenar a reação das autoridades de Teherão às manifestações pela morte da jovem Mahsa Amini e pediu a Alexandra Sofia Costa um compromisso internacional a uma só voz.
A repressão deve acabar imediatamente no Irão, pede o Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU.
Immediately to stop using violence and harassment against peaceful protesters.
O Conselho de Direitos Humanos quer uma investigação séria sobre os abusos de poder no Irão. No discurso de abertura da reunião, Volker Türk diz que o uso desnecessário e desproporcional da força deve acabar no Irão.
The unnecessary and disproportionate use of force must come to an end.
Os velhos hábitos e a mentalidade do poder simplesmente não funcionam, só pioram a situação, disse o Alto Comissário.
In fact, they only aggravate the situation.
A ONU estima que 14 mil manifestantes pacíficos foram já presos, 416 pessoas, incluindo 51 crianças, foram mortos. Diz o Alto Comissário da ONU que isto é uma plena crise de direitos humanos.
We are now in a full-fledged human rights crisis.
A ONU não aceita as justificações de Teherão, que culpa os inimigos estrangeiros de destabilizarem o país. A típica narrativa da tirania, diz o Alto Comissário da ONU. Nestas palavras fortes de condenação, o Alto Comissário da ONU diz que nenhuma sociedade pode ser calcificada ou fossilizada contra a vontade do povo. É fútil, acrescentou.
Against the will of its people is futile.
A resposta iraniana não tardou. Teherão acusa os países ocidentais de falta de credibilidade moral e lembra que os direitos do povo iraniano têm sido amplamente violados, por exemplo, pelas sanções dos Estados Unidos. É um apelo desesperado. Uma organização não-governamental venezuelana que atua junto de crianças e jovens hospitalizados com doenças crónicas pede ajuda a Portugal, Célia de Sousa, para travar o que diz ser uma catástrofe no país.
A Venezuela vive uma situação dramática que afeta principalmente as mulheres e as crianças. A denúncia da organização não-governamental Prepara Família chega acompanhada de um pedido de auxílio ao governo e aos portugueses.
Portugal, que sempre teve uma relação maravilhosa connosco, tantos portugueses que vivem aqui e têm os seus negócios, era bom ter mais relações com as organizações, as comunidades de empresários e a embaixada. Seria muito importante, porque sabemos que têm um coração de ouro. Já o vimos.
Catarina Martínez pede ajuda urgente para crianças subnutridas que morrem de fome em hospitais sem equipamentos e sem medicamentos, onde as mulheres dormem no chão em cima de jornais.
Já em 2008 a situação era complicada nos hospitais. As mulheres dormiam debaixo dos berços das crianças, sem cama, apenas em cima de papel de jornal. Havia muitas carências e foram aumentando. E a partir de 2014 começou a emergência humanitária na Venezuela.
Onde começou a emergência humanitária complexa em Venezuela, de instalação lenta.
Catarina Martínez diz à agência Lusa que estão na Venezuela várias organizações das Nações Unidas, mas a ajuda não é suficiente para salvar todos os que precisam de auxílio.
Esta organização não-governamental venezuelana queixa-se da falta de apoio do governo e pede, por isso, ajuda a Portugal para travar as mortes infantis por falta de medicamentos e de assistência. Retomo a notícia de abertura deste jornal. Morreu o produtor e realizador de cinema António da Cunha Teles. Ouvimos agora o crítico de cinema João Lopes a recordar este nome do cinema português.
Um impulsionador decisivo do chamado cinema novo. Basta lembrar que filmes absolutamente emblemáticos dos anos 60 em Portugal, como Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, o Belarmino, de Fernando Lopes, ou Domingo à Tarde, de António de Macedo, são todos eles produções de António da Cunha Teles. Como sabemos, e penso que isso é uma memória forte para algumas gerações de espectadores, ele depois realizou um circo com Maria Cabral, isto é, teve também uma trajetória como criador, como cineasta, e escusado será dizer que o Cerco é um filme marcante desse tempo, final dos anos 60, princípio dos anos 70, em que foi feito.
O crítico de cinema João Lopes a recordar na Antena 1 o produtor e realizador António da Cunha Teles, que morreu aos 87 anos. É um dos nomes, podemos dizer, indissociáveis do cinema novo português na década de 60.